A Rádio Rio de Janeiro apresenta Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.
Olá, meus queridos amigos e amigas. Alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui. Agradeço sua audiência. Isso me dá motivação para continuar aqui a nossa programação, sempre procurando trazer alguma mensagem que seja útil para a nossa caminhada. Quero começar convidando aos amigos que no próximo dia 27 de março, próxima quarta-feira, estou aqui em São Paulo lançando mais um livro lá no Grupo Espírito Esperança, a partir das 19 horas. O livro contém vida, é uma coletânea de pensamentos selecionados pela editora de dois outros livros meus, Na Luz da Vitória e Dentro de Mim, pensamentos que eu fiz uma revisão, adaptação, ampliei, para esse novo livro, que é um livro de bolso, para consulta pronta, imediata, textos mais curtos, para aqueles momentos em que a gente precisa de uma palavra mais rápida, em que a gente muitas vezes não tem até tempo ou estrutura mental para leituras mais longas, e que sirva ali de um remedinho para a alma, né? Para a gente ter motivação, ter força, ter ânimo de viver. Então, está convidado 27 de março, no Grupo Esperança, a partir das 19 horas, que fica aqui em São Paulo, na rua Moisés Marques, 1123, na Vila Licanduva, Zona Leste de São Paulo, próxima à estação do metrô Vila Matilde. Toda a renda do livro é revertida exatamente para o Grupo Espírito Esperança, por suas atividades, seus trabalhos sociais. Mais informações você pode ter no telefone aqui de São Paulo, 11 994120609. Os autógrafos começam a partir das 19 horas e eu faço palestra às 20h30. E você vai ter também ali o tratamento espiritual, assistência, os passes, para aqueles que assim desejarem. Então está feito o convite. Entrada franca, trabalho espiritual, não se paga nada. Você nem é obrigado a comprar o livro, né? Esteja lá com a gente, isso vai ser para nós um grande presente. Muito bem, vamos então dando prosseguimento à nossa aqui programação, trazendo hoje mensagem espiritual recebida por Chico Xavier. A espiritualidade escreveu e estou aqui compartilhando mensagem recebida pelo Chico, que diz assim: por piores sejam as circunstâncias, não devemos desistir de trabalhar na seara do bem. Porque, por mais difícil que seja a situação, poderemos ouvir a voz da esperança, afirmando-nos que Deus nunca exigiu aperfeiçoamento de um dia para outro, e que, por isso mesmo, Jesus, o divino companheiro, nunca nos abandona em caminho. Então, a mensagem está no livro Todo Dia. Também é um livro de bolso com mensagens curtas e muito adequadas, né? Como essa aqui, trazendo uma mensagem de alento, de incentivo, de esclarecimento e de consolo. Por piores sejam as circunstâncias, E todos nós passamos por circunstâncias difíceis na vida, isto é, tão certo como o dia que surge depois da noite. Todo mundo passa por momentos de tribulação, de modo que não podemos querer viver sem atravessar esses momentos. É uma utopia, é algo que nos causa mais desespero ainda. Então não dá para pensar numa vida 100% perfeita. A vida tem altos e baixos, tem momentos bons alternados com momentos não tão bons. E nesses momentos, né, difíceis, a palavra da espiritualidade é que nós não devemos desistir de trabalhar na seara do bem. Qual é a lógica desta recomendação espiritual? Trabalhar na seara do bem. Porque trabalhar na seara do bem é a maneira pela qual nós teremos melhores condições de atravessar aqueles momentos difíceis. Por algumas razões. Por exemplo, a primeira delas eu diria que quando, a despeito de a gente estar atravessando por algum problema, quando a gente está trabalhando numa atividade de caridade, de ajuda, num trabalho voluntário, em qualquer atividade ligada ao bem do outro, nesses momentos, nós muitas vezes nos defrontamos com uma situação sui generis, que é a de constatar que outras pessoas também sofrem e outras pessoas muitas vezes estão sofrendo mais do que nós. Então parece que nesse momento, né, o nosso problema ele diminui um pouco. Eu senti e sinto isso muitas vezes, né? Atravessando as minhas dificuldades, os meus problemas. Quando estou em alguma atividade ligada ao bem do próximo, eu constato isto, né? Eu olho para o problema daquela pessoa que eu estou oferecendo algum tipo de ajuda, e aí eu percebo de imediato que, vendo o problema dela tão maior do que o meu diminui. Não é que ele desaparece. Às vezes pode até desaparecer, né? Porque muitas vezes nós vamos dizer assim, puxa vida, meu problema não é nada. Às vezes a gente está criando uma confusão por coisa pequena, por coisa insignificante, diante de alguém que está à nossa frente, passando fome, doente, sem ter remédio, aflito, sem ter esperança. Então, essa é uma circunstância muito interessante que nós passamos quando estamos num trabalho do bem. O segundo é que o ato de a gente estar voltado ao bem do próximo, nós geramos uma energia positiva, que é a energia divina. E muitas vezes nossos problemas resultam da energia negativa que nós estamos emanando pelo nosso modo de ser egocêntrico, orgulhoso, individualista, invejoso, conflituoso, irritadiço, azedo, mal-humorado. Vocês percebem, gente? Muitos dos nossos problemas resultam da nossa maneira de ser. Eu sei que isto é alguma coisa que de alguma forma nos incomoda, né? Porque é difícil a gente reconhecer que nós, muitas vezes, somos a causa do problema, né? Por exemplo, o nosso orgulho, né? O excesso de importância que nós nos atribuímos, querendo ser o centro de tudo, querendo ser melhor do que os outros, querendo ter mais direito do que os outros. Quando alguém diz não para nós, quando alguém nos contraria, quando alguém tem alguma opinião diferente. Veja quantos estados negativos da alma a gente entra. E aí, muitas vezes, quantos conflitos que a gente se envolve, né, por conta disso, porque a gente não aceita, né, que alguém seja diferente, que alguém pense diferente, que alguém diga não para nós, que a gente não seja tratado dessa forma tão especial que a gente se atribui. A gente não quer ser uma pessoa comum. Não que a gente deva ser humilhado ou maltratado, mas geralmente a gente exige um tratamento, uma deferência muito especial. E quando não tem essa deferência, esse tratamento, a gente fica um tanto perturbado, né? E muitas vezes até arrumando conflitos. Né? O orgulho nos torna muitas vezes ambiciosos, desmedidos, nada, né, tá bom para nós, a gente sempre quer mais, a gente deixa de ser uma pessoa mais simples e vai complicando a vida, vai acumulando, querendo acumular status, visibilidade. Por tudo isso, por conta de uma vida excessivamente voltada a si mesma. Não é errado, como tenho dito, pensar em si mesmo e fazer algo por si mesmo. Não, isso é muito bom. O problema está quando a gente vive no excesso de si mesmo. É um amor próprio excessivo. É um amor próprio exclusivo. Eu vivo só para mim. E aí sou indiferente aos outros. Ou pior, se para atender as minhas necessidades, os meus desejos, eu tenho que fazer mal ao outro, eu faço. Aí, energeticamente, espiritualmente, eu entro... Né? Eu começo a ser, a produzir, a gerar energias que são compatíveis com esse tipo, né, de conduta. E não são boas energias. São energias mais baixas. Porque são energias contrárias ao bem. Ao bem que é Deus. Deus é o bem. E quando eu me afasto do bem, eu estou no mal. Consequentemente, gerando energias negativas. E essas energias negativas atraem mais situações negativas e afastam situações positivas. Deu para perceber, então? Por que que a recomendação de, mesmo com dificuldades, vamos trabalhar no bem? Porque é uma forma de a gente começar a modificar a nossa estrutura interior. De a gente começar a olhar para alguém. Olhar para o outro. Se interessar pelo outro. Ter empatia, ter compaixão de quem está passando por dificuldades e poder fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, a caridade nos transforma. Não é só o prato de comida que ofereço ao outro, que é importante, que está com fome, mas é sobretudo o que acontece dentro de mim. Isso é a cura do meu interior. E isso me transforma. E quando eu me transformo por dentro, a vida vai se transformando por fora. Por isso é que não devemos, né? Devemos trabalhar na seara do bem e, se já estivermos trabalhando, não desistir. Porque se desistir é pior ainda. Por mais difícil que seja a situação, poderemos ouvir a voz da esperança. Eu acho tão bonito isto, né? Porque quando nós estamos atravessando uma dificuldade, geralmente a gente ouve a voz do quê? A voz do desânimo, a voz do desespero. E aqui a espiritualidade está nos sugerindo: ouça a voz da esperança. Essa era uma recomendação muito constante que Chico Xavier dava às pessoas que o procuravam, aflitas com seus problemas. Vamos ouvir a voz da esperança. Saia daqui de braços dados com a esperança. E o que que a voz da esperança nos diz? Imagine você conversando com uma pessoa que é a esperança. O que que essa senhora dirá para nós diante dos nossos problemas? Ela vai dizer: calma, tudo vai passar. Você vai superar essa dificuldade. Você vai vencer. A dor é passageira. Amanhã será melhor. Tenha bom ânimo. Suporte a dor do momento. Não se desespere. Isso é o que a esperança está falando para nós. E quando a gente ouve essa voz, a gente se tranquiliza, a gente se asserena, fica, provavelmente, com alguma preocupação, mas não é algo que nos descontrola. Prossegue a mensagem dizendo aqui que Deus nunca exigiu-nos aperfeiçoamento de um dia para outro. Interessante, né? No Evangelho, Jesus afirma, né? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Mas isso precisa ser bem compreendido na medida em que essa perfeição não se atinge de um momento para outro, de um dia para outro, de um mês para outro, né? Porque eu ouvi a palestra, eu fui numa missa, eu assisti um culto no Centro Espírita, eu li um livro, então agora eu vou ser perfeito. Não. A nossa condição ainda é humana. As nossas imperfeições vão sendo trabalhadas pouco a pouco. Por isso que o Espiritismo, né, sustenta, né, o pilar da reencarnação. Porque nós precisamos de muitas experiências para trabalharmos, lapidarmos as nossas imperfeições. Isso se faz pouco a pouco. Não queremos dizer que vamos deixar para lá. Não é isto. A gente pode, sem querer ser perfeito, mas ir se aperfeiçoando aos poucos. Porque muitos dos nossos problemas estão ligados exatamente às nossas imperfeições. E na medida em que a gente então se aperfeiçoa, os nossos problemas naturalmente vão diminuindo. Portanto, meus amigos, estão aí reflexões para a nossa vida, para o nosso bem viver. Espero que essa mensagem vinda do plano espiritual, através de Chico Xavier, possa ter trazido alguma luz, alguma força, algum ânimo para a nossa caminhada. Não é? Então, reforçando, espero encontrar vocês 27 de março lá no Grupo Esperança para o lançamento do livro Contém Vida. Uma excelente semana a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Sempre Melhor, com José Carlos de Luca.